Face your fear. Resident Evil.
Esse podcast pode ter spoilers, não apenas de Resident Evil, mas a gente vai comparar Resident Evil com outras franquias de livros, séries, filmes e etc. Então, vocês fiquem ligados aí, hein, esta discussão aqui. Na verdade, a gente tá fazendo um bate-papo aqui, então tudo pode acontecer. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. E hoje nós vamos falar um pouco sobre futuro, porque o futuro a Wesker pertence, mas a gente pode falar sobre ele, a gente sempre pode imaginar como vai ser o futuro, a gente sempre pode planejar o futuro, apesar de a gente não ter controle sobre o futuro de Resident Evil, a gente pode torcer também para que a Capcom tome as decisões corretas sobre o futuro dessa franquia maravilhosa que nós amamos. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, estou com um grande amigo aqui, o Dead.
E aí, gente, beleza?
Dead está estreando aqui no nosso podcast. Eu espero que ele volte outras vezes, né? A gente está sempre conversando por WhatsApp sobre Resident Evil. Eu falei, cara, vamos botar essas conversas num podcast.
Então, primeiramente, muito obrigado por ter me convidado para participar desse maravilhoso podcast. Eu adoro. Então, aí, sempre que chamar, eu tô aí para criticar a série, porque eu só critico, né? Todo mundo sabe, então...
Como é que o pessoal chama? Nós somos os xiitas, os fanboys, os radicais, que mais? Os dramáticos, os egoístas que não querem dividir a série com ninguém. Porém, curiosamente, a gente tem um canal no YouTube, cada um, pra espalhar a palavra da série. Então, não faz sentido. Dead, conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar aí nas redes sociais, no YouTube, na Twitch, etc.
Tem um canal no YouTube, que é youtube.com/deadoficial, bem fácil. Só entrar lá, me seguir, se inscrever no meu canal, né? E eu tô fazendo lives durante a semana na Twitch, twitch.tv/deadoficial. Então, quem quiser me seguir no meu Twitter é @deadmatt94. Eu tô sempre lá conversando com a galera, quiser trocar uma ideia, é só ir lá no Twitter, me marcar que a gente troca uma ideia sobre a franquia ou outros assuntos também.
Então é isso, gente. Os links do Dead estão todos na descrição. Então segue ele, se inscreve no canal, etc, etc. E agora, então, vamos começar a nossa discussão aí sobre o futuro da franquia Resident Evil. E o nosso primeiro tópico aqui, a gente fez alguns tópicos pra gente não se perder demais nas reclamações.
Sim. Então a gente vai falando aqui a noite inteira só de reclamação aqui, né?
Não, a gente não vai reclamar tanto. Na verdade, vai puxar a orelha no que precisa, porque a gente sempre fala que Resident Evil se perdeu um pouco ao longo dos anos, em questão de trama mesmo, mudou muito a sua essência. Tá retomando aos poucos isso. Porém, eu acho que ainda falta dar uma caminhada pra tentar chegar no que era, talvez, uma coisa um pouco mais organizada, uma coisa um pouco mais simplista. Tem alguns furos atuais na história, algumas coisas que eles abandonaram, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso.
Sim.
E assim, o que a gente pode esperar do futuro da franquia, né? A gente sabe que Resident Evil 8 com certeza tá em desenvolvimento. Uhum. A gente não sabe quem está cuidando do Resident Evil 8, muito provavelmente é o Kawata, que cuidou do 7, talvez seja a equipe mesmo do Resident Evil 7 que esteja cuidando aí do Resident Evil 8, talvez um Revelations 3. O que você acha, Dead, que vai vir aí pro futuro, pros próximos, sei lá, próximos 5 anos de franquia e o que você gostaria que viesse também?
Então, quando o Resident Evil 7 ele foi lançado, teve uma recepção boa, né, por parte dos jogadores, principalmente com a volta do Survival Horror na série, teve aquele ponto negativo de todo mundo ficar reclamando desse FPS, mas eu acho que a Capcom, quando lançou o R2 Remake, ela meio que... Eu acho que ela não sabe agora pra o que ela vai fazer da vida. Tipo, no sentido de o que a gente vai lançar agora. Porque que nem tu falou, é quase certo que a gente vai ter um R8 e um R3 Remake, né? Então... Mas eu não sei dizer. Porque eu achava que teríamos um R8 depois desse R2 Remake. Mas com o sucesso do R2 Remake, tanto nos na fanbase, quanto nos jogadores casuais de Resident Evil, eu acredito que a Capcom ela esteja invertendo a ordem, esteja invertendo seus planos, e acredito que eles estejam investindo mais no Resident Evil 3 Remake. pra ser lançado, né? Então, eu pessoalmente preferia um Re8 agora, mas eu acho que vai vir Re3 Remake antes. Antes do Re2 Remake ser lançado, eu acreditava, 99% de certeza, que depois do Re2 Remake iria vir o Re8, né? Agora eu já não tô tão certo assim, depois de todo o fuzuê que o Re2 Remake causou.
É, eu acho que é a saída fácil também, né? O remake do Resident Evil 3
Isso,
agora.
Exatamente.
Porque é aquilo que você falou, talvez eles não saibam muito bem o que fazer, apesar de ter coisa pra fazer, tem coisa pra resolver.
Sim.
Mas talvez eles não saibam exatamente o que fazer. A gente vai dar um pitaco também do que a gente gostaria que eles fizessem aqui.
Uhum.
E assim, não que esteja errado, porque não, quando não. O primeiro jogo foi lançado, claro que eles não estavam contando com uma continuação. Eles achavam que o jogo ia vender pouco e tal, e o jogo fez um sucesso. Chamaram lá o Sugimura pra fazer o roteiro e tudo mais, o segundo jogo. Aí veio o 3, que também não era planejado. Vários filhos não planejados em Resident Evil. Mas só que na época também era muito mais fácil, porque a história era muito concentrada em Raccoon City.
Sim.
Tudo bem, Raccoon City acabou, aí teve o Code Verônica contando a história da Claire em busca do Chris e tudo mais, volta do Wesker. Já começaram umas coisas meio esquisitas, né? Que a gente fala que é desculpa esfarrapada a volta do Wesker, né?
É, no caso eles começaram a explorar um pouco mais, né, a partir do Code Verônica. Que no caso no Re2 eles ainda estavam focando bastante na Umbrella. Agora a franquia ela tá num espaço que não sabe pra onde que ela vai exatamente, porque o E3 Remake ela é a mesma história que a gente já conhece. Mas no Re8 eles têm espaço pra reinventar a história, pra continuar coisas que estão em aberto, ou pra continuar o reset, né? Seguir a linha do reset, o que pode ser que não aconteça, porque no Re6, por exemplo, ele veio, apresentou personagens novos, histórias novas, que querendo a gente ou não, poderiam ter sido continuado, mas não foram, né? Ainda bem. E o Reset, ele tá nessa mesma pegada. Tem a história lá, que ela pode ser continuada, mas também tem muita coisa em aberto que eles poderiam renovar ou fazer coisas novas, histórias novas, né? Que nem o próprio Reset foi. O Reset, quando ele chegou, ele era completamente novo, é uma história nova. Tinha alguns elementos ali, principalmente no final, que a gente sabe, né? Toda aquela história da Umbrella. Coisas antigas da série, mas de certa forma é tudo novo. Então pode ser que eles venham com o Re8 nessa pegada. Eu acredito que não, porque eles vão tentar fazer agora talvez um arco a partir desse reset, já que o reset agradou em sua maior parte. Então acho que eles vão fazer um Re8, continuar a história do reset, né?
É, eu espero, na verdade, que eles continuem, porque claramente a história do Resident Evil 6 não foi continuada porque não foi bem recebida.
Uhum.
E realmente ela tem umas coisas muito ruins, tipo, aquele Derek Simmons, ele era pra ter sido bom, era pra ele ter sido um bom vilão, porém ele ficou Ada, 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 Ada. A Ada deve ter um berrante, né? Porque ela fica tocando gado, né? É John, é Leon, é Derek.
É, todo mundo atrás dela.
É, então, todo mundo fica encantado com a Ada, né? E aí fica essa coisa, Ada, Ada, Ada. Aí, tipo, Carla Radames, clone, não sei o que lá. Então, a história do Resident Evil 6 é muito complicada. Filho do Wesker e tudo mais. Tanto que meio que esqueceram o Jake.
É, tipo, exatamente.
O Jake ficou meio assim, ah, aí ele foi matar Bo, viver feliz pra sempre, sabe?
É, foi ser um lobo solitário, né? Vingando as pessoas que foram mortas por BOWs.
É, mais ou menos isso. Porque era pro Jake e pra Sherry serem os herdeiros da franquia. Inclusive o Pierce também. Ele era pra ser um dos herdeiros da franquia.
Sim.
Era como a Capcom tava colocando o Resident Evil vocês na época. Ah, essa nova geração são os herdeiros da franquia Resident Evil, tipo, filho do Wesker, filho do Birkin, o novo Chris, que era o Pierce, só que aí eles acabaram decidindo por não matar o Chris, porque era pro Chris morrer no Resident Evil 6, e eles voltaram atrás e não mataram ninguém. Aliás, depois que eles mataram o Wesker no Resident Evil 5 e viram que mataram exatamente a pessoa errada porque a série ficou sem vilão, eles ficaram com medo de matar a gente. Pode reparar, no Revelations 1, só morre o Jack Norman lá da Veltro. Ele e a Rachel,
sim,
só. Ninguém mais morre no Revelations 1. No Revelations 2, morre os carinha lá da Terra Save, que, tipo, ninguém se importa.
São os figurantes.
É, são os figurantes, até que foram ousados.
Se formos analisar, né, toda a série, ela não é uma franquia que mata muito personagem, né? Do 1, eles matavam os figurantes, que eram os personagens de suporte, que era o Richard, e a Rebecca, ela morre em alguns finais, ela morre. No 2, acho que não morre muita gente também.
Morre.
Acho que só a Annette que morre no Resident Evil 2, né?
Ah, morre o William, morre a Annette, morre o Ben, morre o Iron, morre...
É, o William, no caso, ele é um dos bosses, né? Então, é que nem o Jack, por exemplo, no Revelations 1. Então, eu meio que não conto ele como personagem, porque desde o início a gente sabe que ele vai se transformar e que ele vai morrer.
Uhum.
E eu já tinha esse feeling no Revelations 1, por exemplo. Diferente que eu tinha o feeling lá do diretor da FBC, que eu esqueci o nome agora.
O Morgan?
É, o Morgan. Com ele não tem como ter esse feeling, até porque ele não participa, assim, né, da história como vilão, assim. Ele vai ser ser revelado que ele é vilão. Mas no Revelations é só ele que morre, né? Que a gente falou. Então o E3 também, quem é que morre? O Brad morre no E3. É, tem bastante gente que morre no E3.
Não, no 1 eles passam o rodo na galera do Bravo. Tanto que só sobra a Rebeca, né?
Eles passam o rodo. No Code Verônica morre o Steve.
O Alfred.
A Alex, no caso, é a vilã principal. Ela morre por causa que ela vira boss, né? Como já é planejado, todo mundo já sabe. Re4 meio que não entra na história, né? Tipo, não se encaixa direito. Também ninguém morre no E4, é só os vilões.
Morre o Lewis também, né? Morre o Mike. É. Sobrevive muita gente, mas eles matam muita gente também. E só que depois que mataram o Wesker, eles meio que ficaram meio com medo, assim, de e se a gente matar a pessoa errada de novo, sabe?
É, e o Wesker, no caso, ele foi o único personagem gigante da franquia que morreu, né? Os protagonistas, nenhum morreu, né? No caso, o 6 seria, eu acho que o primeiro protagonista do bem que morreria, que seria o Chris, né? Não tiveram a coragem de matar o Chris.
Sim, é verdade. A Jill também era pra ter morrido, entre aspas, né? Ela morreu. Uhum. Tanto que eles até quiseram, talvez, matar a Jill, mas depois voltar atrás também. Nunca se sabe, é, né? Ninguém...
Não tem como saber o que se passa na cabeça dos produtores da Capcom.
Exatamente. E o próprio Wesker, na verdade, morreu e voltou algumas vezes. Sim, sim. Mas eles precisavam de um vilão, né? Então, foi tudo meio que no improviso no começo, mas estava muito mais fácil porque era uma escala muito menor. E aí, a partir do momento em que a série começou a ficar muito grande, eles foram perdendo o controle, eu acho, da história.
Ah, com certeza.
Então, por isso que acabaram querendo fechar arcos antes da hora, esse tipo de coisa. Colocaram personagens que não deram certo, como foi o caso do Resident Evil 6. E aí agora, a impressão que a gente tem é que a Capcom fica o tempo todo tentando voltar naquilo que deu certo. Raccoon City, com remake. Repete a história de Raccoon City, que nem aconteceu com o próprio 6, que ela trouxe o Tal Oaks lá pra voltar na história. A gente teve, por exemplo, agora no 7, a volta da Umbrella. Então, eles ficam insistindo em trazer elementos clássicos para as pessoas talvez se sentirem familiarizadas. Tá tipo Star Wars, sabe Star Wars? Que eles ficam toda hora trazendo o mesmo plot.
É, eles apelam pra nostalgia, digamos assim, das pessoas, né? Porque, querendo ou não, por mais que tu não goste da ideia da Umbrella ficar voltando, tu quer ver como é que vai ser a nova Umbrella, se ela vai ser parecida com a antiga, se ela vai ser diferente. Então, tu vai querer assistir aquilo, tu vai querer jogar, né? Então, eles apelam pra esse lado exatamente porque é o negócio mais seguro da questão, porque eles inventarem coisas novas, personagens novos, empresas novas, vilões novos, não é garantido que o pessoal vai gostar deles, então eles vão pro lado mais seguro da coisa, que é trazer elementos que o pessoal já tá acostumado, já conhece e já gosta, né?
E principalmente depois das últimas declarações da Capcom em relação ao Resident Evil 2 Remake, que na verdade ele é uma releitura e que aí ele não atrapalha na continuidade do jogo e tudo mais. E aí, eu vi muita gente falando, não, pra mim o Canon é o Resident Evil 2 Remake. Não, não, pra mim o Canon ainda é o Resident Evil 2 original. E aí fica essa briga da gente não saber o que realmente é o Canon. E algumas declarações foram um pouco complicadas. Por exemplo, os produtores que falaram no Capcom Confidential, que é um podcast dos produtores da Capcom, onde eles falaram, isso assim, eu não estou inventando. Um deles falou, o mais importante é se divertir. Às vezes continuidade é uma coisa, como é que eu posso dizer? Menor, o mais importante é a diversão. E outra coisa também que eles falaram recentemente, que foi um cara que trabalha na Capcom, eu não sei se ele é gerente de comunidades atualmente, que ele postou uma resposta a um tweet de um fã dizendo que gostaria que a Capcom oficializasse o Resident Evil 2 Remake como o Canon, porque ele gostou muito e tudo mais. E aí ele disse o seguinte pra esse fã, Canon is what you make it. O Canon é você quem faz. E eu não concordo absolutamente em nada com esse tipo de declaração. E também concordo menos ainda com a declaração do Capcom Confidential. Porque o que mais me atraiu em Resident Evil foi justamente a história. Me divertir, eu posso me divertir em qualquer outro jogo.
Exatamente.
Eu gosto de associar a história com a diversão. Claro, eu me divirto jogando Resident Evil. Mas eu gosto de colocar os dois no mesmo patamar. Eu não gosto de colocar nenhum sobre o outro.
Tipo, não tenha um pra ter o outro. Vamos focar em diversão. Vamos focar que a jogabilidade seja muito, muito boa. Ah, e deixa a história de lado. Não precisa. não tem problema, tipo, tu focar na diversão, mas também não tem problema tu dar ênfase na história. A gente tem exemplos muito visíveis aí na indústria de jogos atualmente, com jogos AAA super bem feitos nas duas questões. Questão de gameplay, questão de história de enredo, pra que ele consiga 100% prender a atenção do jogador e pra que o jogador vire fã da franquia ou vire fã do jogo. Então, eles darem esse tipo de declaração meio que entristece a gente que é fã da franquia há tempos, né? Que nem a Moni falou, eu faço parte dessa galera que virou fã da franquia exatamente pela história e pelo background que ela dava com armas biológicas e empresas. E tu vê eles dando esse tipo de declaração meio que desempolga a gente pro futuro da franquia. Parece que agora eles estão mais focados em vender jogos do que fazer jogos pros fãs antigos da franquia. Querem fazer novos fãs que são baseados em apenas em comprar o jogo, jogar e depois ele esquece, deixa na prateleira e nunca mais volta a jogar até sair um novo jogo da franquia, do que agradar os fãs que estão sempre lá debatendo e conversando, que nem é o que a gente tá fazendo aqui agora. Essa é a visão que eu tenho da Capcom em relação a Resident Evil, que é mais ou menos o que tá seguindo a maioria dos jogos das franquias ultimamente. Vai ver, por exemplo, um Assassin's Creed. Assassin's Creed, antigamente, ele tinha as ligações entre cada Assassin's Creed. Tu jogava um, dois, o três, eu não lembro quais eram os outros. Mas eles tinham ligações entre os personagens. Daí agora tu vai jogar os Assassin's Creed novos. Cada um deles é uma história separada, é uma história focada naquele personagem e tem conexões com outros jogos da franquia, mas eu digo que eles são independentes, né? E parece que é isso que a Capcom quer fazer com a série. Ela quer fazer jogos independentes que não dependem de ter conhecimento a respeito dos outros jogos da franquia.
O que eu acho uma decisão um pouco errada, porque assim, quando você faz um jogo totalmente independente, você meio que deixa de lado todos os jogos anteriores. Isso também eu acho ruim para as vendas. Não é porque você tá lançando um jogo, por exemplo, tô lançando Resident Evil 2 Remake. Aí, daqui um ano, eu vou lançar o Resident Evil 3 Remake. Vou esquecer totalmente o Resident Evil 2 Remake. Não, eu acho isso errado. Eu acho que você pode até usar os jogos anteriores como marketing e fazer eles venderem também. Por exemplo, olha, essa história aqui é uma história de origem. É meio que, por exemplo, você assistiu Os Vingadores. Você sabe que existem outros filmes e que pra você entender certas coisas, apesar deles serem independentes, entre aspas, pra você entender certas coisas, você precisa assistir os outros filmes, os filmes independentes de cada pessoa. Personagem, para você entender aquele background que culminou naqueles filmes. Então eu acho que talvez esteja faltando um pouco isso, assim, sabe? Se preocupar com essas histórias, porque jogos antigos também vendem. Tanto que eles vivem fazendo remasterização. Então você não pode deixar de lado as histórias antigas. Também pode criar uma nova base de fãs a partir disso.
Sim.
Tudo bem, as pessoas hoje têm menos tempo e tudo mais. Hoje o mundo tá de uma forma... As informações estão correndo tão rápido que às vezes as pessoas realmente têm preguiça, sabe? Sei lá, de saber as coisas. Mas, por exemplo, Devil May Cry 5... Eles fizeram lá uma recapitulação da história base, né?
Ficou bem legal.
E isso é bem legal, dá pra você fazer, relembrar aquela história, seja por meio de flashback, seja por meio de file, seja por esse recurso também. Ou então, por exemplo, o que o 5 fez, que nos loadings eles colocavam partes da história também.
Uhum.
Então, eu acho que é importante fazer isso. Eu acho que você nunca pode virar as costas pra tudo que você já fez. Tem gente que fala de reboot, eu não concordo com o reboot. Eu acho que Resident Evil já tá grande demais pra você pensar num reboot. E eu acho que a história não tá tão difícil de consertar com uma boa vontade. Em vez de pegar e botar desenvolvedor pra ser roteirista, catar um roteirista mesmo, que nem eles fizeram na época do Sugimura, falar assim, ó, esse aqui são todos os nossos jogos, ó, você vai ter que estudar tudo isso aqui pra não ter furo nesse negócio. Vamos se aprofundar nessa história. Eu acho que o grande problema hoje é exatamente o que você falou. É ficar voltando toda hora, tentando pegar a galera pela nostalgia. Não que esteja errado. Você pode fazer isso, mas eu acho que isso é um recurso meio barato. E é muito fácil, por exemplo, toda hora. Ah, eu matou o Wesker. Ah, mas agora vamos fazer a irmã do Wesker. Agora vamos fazer o filho do Wesker. Agora vamos fazer o papagaio do Wesker. Agora vamos fazer o Wesker do Wesker. Arma Albert, não sei o que, sabe? Vamos seguir em frente nessa história. E algumas coisas dá pra deixar pra trás. Matou o Wesker? Assume que fez cagada. Bota novo vilão. Faz uns bagulho meio chocante pra trazer a galera de volta e mostrar, olha... A gente não tem medo de seguir com essa história aqui. E outra coisa que eu acho que prejudica muito também, o desenrolar da história de Resident Evil, e eu vou fazer o meu meia-culpa aqui também, que são os palpites dos fãs. Desde que matou o Wesker, não, mas porque se morrer, a Claire, eu abandono essa série. Se morrer o Leon, eu abandono essa série. Se morrer a Jill, e eu fiz isso na época dos 5, então por isso que eu tô dando um tapinha na minha cara agora. Se morrer a Jill, eu abandono essa série. Tá na hora de arriscar.
A gente não pode se prender a esse tipo de coisa, né? Que nem Game of Thrones. Ninguém abandona uma série porque o personagem favorito morreu. Aí que tá a graça, é tu não esperar aquela morte, tu não esperar aquele acontecimento. E quando vem, ele te impacta. Eu acho que isso tá faltando na série. Eu acho que faz um tempinho que a gente não tem um impacto na série que seja, nossa senhora. Acho que o último talvez foi no final do Resident Evil 6 com o Pierce, né? Porque eu não vi muito bem isso chegando e daí do nada ele morreu. Mas seria mais impactante se fosse o Chris. Imagina se fosse o Chris ali. Ia ser muito legal se fosse o Chris morrendo. Né? Eu não gostaria. O Chris é um dos meus personagens favoritos da franquia. Inclusive o meu avatar do canal é dele. Então, né? Nunca, meu Deus do céu, vou deixar de seguir a série. Mas seria legal, cara. Seria, tipo, um bom final pro personagem. Seria, né, uma coisa respeitosa. Então, ficar nessa de... Ah, vou desistir da série porque o meu personagem X ou o personagem Y morreu. Eu acho meio que bobagem.
Não, e assim, o Chris também é um dos meus personagens favoritos, né? Eu já falei aqui em vídeos no YouTube sobre personagens que eu mais gosto e tudo mais. Não é segredo pra ninguém que os meus dois favoritos são Jill e Chris. E eu acho que, por exemplo, é aquilo que você falou do Game of Thrones. Ninguém tá seguro.
Sim.
E assim, a gente tem personagens lutando contra bioterrorismo, indo pro campo de batalha e ninguém morre. Como assim ninguém morre? Tipo, a gente não está falando de super-heróis. E mesmo assim...
Exato, eu ia dar esse exemplo.
E mesmo em super-heróis também morrem. A gente já viu, por exemplo, Batman vs Superman. A gente sabe que no fim talvez acaba voltando, né? Mas você entende. Tipo, o cara morreu, acabou, não volta. Que nem fizeram com o Wesker. Morreu, morreu. Eu acharia muito besta se eles trouxessem o Wesker de volta. Mas enfim, a série é deles, eles podem fazer o que eles querem. Mas eu acho assim, assume. E é meio que aquela coisa assim, acho que você falou do Game of Thrones. Pra mim foi tão impactante a morte do Ned Stark na primeira temporada do Game of Thrones. Eu falei assim, o grande protagonista da série morreu, como assim, gente? E tipo, tudo desencadeou um monte de coisas. Foi a morte dele que desencadeou uma porrada de eventos. É aquilo que você falou, o Chris é seu personagem favorito, um deles. E também é um dos meus favoritos. Apesar de tudo, o Monique de 2019... Eu não me importaria se o Chris ou outro personagem grande morresse em prol de fazer com que isso desenrolasse coisas na série. Por exemplo, a gente traz a Umbrella de volta, o Chris começa a investigar, tipo o que o Ned Stark fez no Game of Thrones. Ele começa a ir a fundo investigar.
Descobrir os podres.
É, se pá, finge que tá confiando e na verdade ele não tá, e aí ele acaba descobrindo coisas e vamos supor, morre ele e pra coroar mesmo a merda, matam ele e matam a Claire.
Os irmãos.
Matou os Redfield, acabou com a casa Redfield. Isso ia desencadear uma treta tão maligna dentro da série e ia deixar todo mundo boquiaberto e falar, cara, a Capcom tem muito culhão. Olha o que eles fizeram, eles mataram dois personagens muito queridos.
É surpreendente, né? Ninguém
Sim.
espera.
E eu acho que ninguém ia abandonar.
É, eu acho também. Que nem, por exemplo, estavam falando de super-heróis. É aquela história básica. Vamos assistir uma série, por exemplo, do Flash, do Arqueiro V. A gente sabe que eles não vão morrer, porque eles são o personagem principal. Então o que eles fazem? Eles trazem personagens secundários que podem morrer ou pode acontecer coisas. Se ficar só aquele personagem, a gente sabe que ele não vai morrer, sabe que ele não vai passar por muitos problemas. Então quando acontece esse tipo de cena de que, ah, ele vai morrer, todo mundo já sabe que ele não vai morrer. Então não tem graça, não tem aquela graça. E é isso que eu tô sentindo em Resident Evil. Quando tu vai jogar um jogo com o Leon, tu vai jogar um jogo com o Chris, tu vai jogar um jogo com qualquer outro personagem principal, o que seja, tu sabe que eles não estão passando perigo, né? Tu sabe que eles não vão morrer, não vão sofrer grandes consequências, porque eles são personagens principais. E a gente sabe que hoje a Capcom não tem culhões pra matar um desses personagens. Depois a gente vê vocês, quando ele estiver quase na beira do abismo, por um dedinho, vai soltar aquela força dele que ele socou a pedra e vai subir aquele dedinho pra cima do abismo, entendeu? A gente não tem essa incerteza que é como a gente tava falando com Game of Thrones, por exemplo.
Tá faltando essa ousadia. Eu acho que é importante você surpreender, até porque, que nem a gente falou, eles vivem situações de perigo. Eles não estão totalmente a salvo. Uhum. E mesmo assim mostra que por mais que eles sejam especialistas no que eles fazem, vamos supor, o Chris começa a investigar, mostrar uma certa ingenuidade, talvez de confiar na pessoa errada. Então eu acho que seria muito legal se eles fizessem alguma coisa nesse sentido e parassem um pouco de tentar ficar no seguro, no campo seguro, sabe? Eu acho que hoje eles estão jogando muito seguro. Mesmo com o Resident Evil 7, eu acho que eles estão jogando muito seguro, Sim. sabe? Com a série Resident Evil. Eu acho que tá ficando meio maçante. E uma coisa que realmente me incomoda muito também hoje com Resident Evil é essa necessidade de ficar trazendo de volta a Raccoon City. A gente tem trocentas milhões de histórias de Raccoon City ou repetecos de histórias parecidas com Raccoon City. Ou Star Wars, de novo, né? Fica mudando os personagens e ficam usando sempre o mesmo roteiro. É que a gente sabe, e a Capcom também sabe, que a melhor época de Resident Evil foi a época de Raccoon City. Né? Eles têm consciência disso, eles sabem que foi uma época muito próspera pra série, mas eu acho que não dá mais pra você ficar sempre remoendo a mesma coisa. Quando eu falo de remoendo, por exemplo, o próprio Resident Evil 2, a gente tem várias versões da mesma história. A gente tem o Resident Evil 2 original, a gente tem o Darkseid, que reconta pela visão da lembrança do Leon, a gente tem flashbacks no The Generation, a gente tem cenas do Resident Evil 2 e alguns flashes de elementos do Resident Evil 2 no Operation Raccoon City, e a gente tem o Resident Evil 2 Remake. É muito ficar voltando toda hora na mesma história. A gente tem o Resident Evil 3, aí tem o Umbrella Chronicles que traz de volta o Resident Evil 3, sabe? E fica muito aquela coisa de Raccoon City, Wesker, Umbrella, Raccoon City, Wesker, Umbrella. E assim, apesar, você não precisa também, ó, fazer um negócio totalmente novo e que as pessoas não reconheçam. Você pode usar esses elementos, desde que você surpreenda, porque você ficar fazendo sempre a mesma história e não surpreender, uma hora vai cansar mesmo. E aí quem vai continuar mantendo é sempre a fanbase. E você não vai trazer fãs novos.
No caso, o Resident Evil 7, né, ele é um exemplo muito claro de que é possível fazer esse tipo de coisa, de não trazer esses elementos e assim fazer um bom jogo, né? O Resident Evil 7, ele tem exatamente tudo ao contrário do que a gente acabou de falar. Ele não tem esses mesmos elementos, ele não tem um personagem que a gente sabe que não vai morrer, que nem é capaz que a gente chega na hora que a gente começa a controlar a Mia no barco. O Ethan tá lá caindo, meu Deus, será que o Ethan morreu? Agora a gente vai controlar a Mia? Então a gente não sabe, a gente não é garantido. Isso também é questão muito do fato de a gente ser muito apegado aos personagens, né? Que nem aquela questão que a gente falou sobre desistir da série se do personagem X ou Y morrer. Eu acho que a gente precisa se apegar a novos personagens. Não ficar sempre na mesmice, senão vai começar a enjoar. E é que nem eu sempre falo, eu prefiro muito mais um R8 do que um R3. Por mais que o R3 seja um negócio que a gente ama, ainda assim é uma história que a gente já viu. É um jogo que a gente jogou, é um capítulo da história da Jill, a história do Carlos, a história do Nemesis lá. Eu prefiro ver uma coisa nova do que ficar relembrando pela décima vez o Resident Evil 3.
Sim, eu também. Todo mundo sabe que eu penso sobre remakes. E eu continuo pensando isso mesmo depois do Resident Evil 2 Remake, por mais lindo que o jogo seja. Na verdade, eu me importo muito mais com a história, né? Com a narrativa. E eu acho que um jogo não precisa apenas ser bonito e ter uma jogabilidade legal, né? Eu acho que dá sim pra você associar tudo isso com uma boa narrativa, uma boa história. Eu acho que The Last of Us é um excelente exemplo. Apesar do The Last of Us Parte 2 eu não estar tão empolgada pra ele, porque parece que não vai ter tantas criaturas, e eu gostava muito da parte de criaturas. Não gosto muito de enfrentar humanos no The Last of Us. Assim, tô esperando, mas não...
Mas é um negócio mais The Walking Dead, né?
É, sabe? Não é com tanta ânsia que nem eu estava antes, assim. Não sei se também esse longo período sem o jogo deixa a gente meio desanimado.
É, acredito que sim. É que nem, por exemplo, Resident Evil, a gente se apega aos personagens exatamente porque tem muitos jogos com aqueles personagens, né?
Uhum.
Vem um atrás do outro, praticamente. Tô com saudade das Jill já, por exemplo. Faz 10 anos que ela não aparece na franquia.
10 anos?
Então a gente acaba ficando com saudade dos personagens. E no The Last of Us não tem isso. Como foi só um jogo, tudo bem que a gente cria ainda um vínculo com o personagem, a gente começa a se importar com eles. Mas como demora muito pro próximo sair, a gente meio que esquece um pouco, né? A gente só vai começar a lembrar mesmo quando o jogo começar. Ter data de lançamento, daí como chegar perto a gente vai se empolgar. Mas não é que nem Resident Evil, a gente tem vários jogos que a gente consegue se conectar a esses personagens.
Sim, e meu, isso que você falou da Jill há 10 anos não aparecer. Imagina, vamos colocar a situação hipotética, matam o Chris. E aí a gente começa a explorar, tipo, uma investigação da Jill. Não, eu vou achar os responsáveis que fizeram isso. E aí junta Jill e Leon. E aí eles começam a ter uns conflitos de ideia, mas mesmo assim eles precisam explorar tudo aquilo e chegar no fim daquela treta e tudo mais. E envolver governo e governo encobrindo. Dá pra fazer e seria muito bacana se fizessem. E é aquilo que a gente falou, eu acho que tá faltando mesmo um pouco de ousadia pra Resident Evil, assim. Você falou também, eu concordo plenamente. Eu prefiro muito mais um Resident Evil 8 do que um Resident Evil 3 Remake agora. Não estou dizendo que eu não quero um Resident Evil 3 Remake. Na verdade, pra mim, tanto faz lançarem ou não um remake do Resident Evil 3. Pra mim, tá no mesmo patamar do Resident Evil 2 Remake. Eu vou jogar e tudo mais. Não sei se vai ser canon, se não vai ser, se vai ser releitura, se vai ser remake fiel. Não sei. Preferiria que eles intercalassem, de repente, os lançamentos. Lançou Resident Evil 2 Remake? Faz um jogo de menor porte agora, tipo um spin-off, um Revelations 3. Aí depois, lança Resident Evil 8. Aí depois, faz um remake do 3. Aí depois, faz um remaster. Sabe, vai intercalando, porque não dá também só pra viver de remake, sabe? Eu sei que muita gente não pensa assim, muita gente quer viver só de remake. É meio complicado quando a gente fica insistindo, sempre ficar voltando a mesma história. Tanto é que você pode ver, ó, Resident Evil 2 Remake, e eu falei isso num vídeo, um monte de gente se empolgou, um monte de gente jogou, um monte de gente veio em defesa dele quando a gente criticou os probleminhas de narrativa. Mas depois, quem tá jogando ele, quem tá falando dele, quem tá fazendo conteúdo sobre ele, é a gente que criticou.
É aquilo, né, que a gente falou, a Capcom, ela quis tanto atingir o pessoal mais casual, assim, que vai jogar uma, duas vezes, vai terminar, talvez até platinar o jogo, mas que não vai voltar depois. Eles não são aquelas pessoas que estão sempre ali, conversando, trocando ideias sobre o jogo, né? Quem tá sempre ali conversando sobre ideias do jogo são meio que contra o que a Capcom fez no R2,5 com a história, deixando bem claro. A gente tá aqui discutindo 2 meses depois do lançamento do jogo, a gente vai continuar discutindo aí por mais um ano sobre esses erros que a Capcom cometeu, mas o pessoal que foi lá e gostou e se empolgou não tá aqui com nós discutindo sobre isso, porque eles não se importam, entendeu?
Exatamente. Eu acho que você pode atender os dois públicos, tanto a galera casual quanto a galera mais fervorosa, que nem nós. Eu quero aproveitar esse espaço pra sair em defesa do fã, porque eu tô vendo um movimento atualmente em redes sociais de que todo fã é chato. Toda fanbase, as pessoas são chatas e são xiitas e são egoístas e tudo mais. Eu tô vendo isso acontecer agora com Game of Thrones, por exemplo, porque a galera que gosta muito de Game of Thrones compara inevitavelmente com os livros. Aí eu vi algumas pessoas falando coisas do tipo, ó lá vem o fã chato dar palpite e falar que, ai, mas nos livros é assim. Gente, qual é o problema das pessoas serem fãs e discordarem das coisas de você que, sei lá, que é casual, por exemplo, em relação ao próprio Game of Thrones aqui? Os fãs mais fervorosos não gostam de Jon Arryn. Aí, não, porque esses fãs são tudo chato, ai que saco, deixa as pessoas gostarem do Jon Arryn. Primeiro que eles não estão criticando quem gosta. E segundo que eles têm razões. Eu não sei porque eu não li os livros, então eu não sou capaz de opinar, tô no modo Glória Pires aqui. Eu não sou capaz de opinar, porque eu não sei se lá nos livros tem alguma coisa que diga que Jon Arryn não faz sentido, ou que é um chip forçado, ou a forma como foi feita o chip. Eu, por exemplo, gosto de Jon Arryn, mas eu achei que foi um chip muito forçado. Tipo, é pra você engolir deste jeito aqui. Ou eles reclamaram, por exemplo, alguns fãs, eu acompanho muito a Mikan e a Carol Moreira, elas reclamaram do Jon, negócio do dragão. E aí, o pessoal pegou e ficou falando, ai, mas que frescura, não sei o que lá. A cena foi linda. Realmente, a cena foi linda. Mas elas entendem muito mais do que eu sobre Game of Thrones pra elas dizerem do porquê que aquela cena tem coisas erradas. Então, eu não sou capaz de opinar. Tipo, se elas disseram, olha, tem esses probleminhas aqui, eu vou falar, a cena é legal, mas se vocês estão dizendo que ela tem alguns problemas, eu vou compreender, né? Não vou ficar, larguem de ser chatas e não sei o que lá, sabe?
O que eu acho, primeiro, as pessoas, elas levam críticas pro lado pessoal, né? Por exemplo, se tu fala A, eu discordo e falo B, a pessoa que falou A acha que eu tô criticando ela e que, sei lá, tô chamando ela de burra e ignorante e não exatamente a opinião dela. Esse é o principal problema. Quando a gente discute sobre esses jogos, séries e essas questões de entretenimento que a gente tanto gosta, a gente tem que aprender a discutir o ponto ou o argumento ou o assunto em si e não contra as pessoas. É muito isso, é que nem tu falou, por exemplo, dos fãs. Ah, porque o fã dos livros gosta assim, o fã das séries gosta assim. Então tem os seus motivos pra gostar de X ou Y, né? Eu, por exemplo, sou da opinião em que série e livros, eles não se ligam, eles não se complementam, né? Por exemplo, a série de Game of Thrones, ela é diferente dos livros de Game of Thrones. É que nem, por exemplo, The Walking Dead. Então, a partir do momento que a série de Game of Thrones segue uma linha de raciocínio, tu não pode se comparar com o livro, porque o livro ele segue outra linha de raciocínio. É como se fossem dois universos paralelos.
É, assim como os filmes e jogos de Resident Evil, por exemplo.
Exato, exatamente. Tipo, eles são dois universos paralelos que não se ligam. Então, tu meio que falar que, por exemplo, que nem tu falou das meninas aí que falaram sobre Game of Thrones, que Jon e a Daenerys lá não podem andar num dragão juntos, não fazem sentido. Eles não fazem sentido nos livros, mas tudo que a gente acompanhou, por exemplo, na série de Game of Thrones, faz sentido, querendo ou não, pra elas faz sentido. Então, eu acho meio que injusto usar os livros como argumento, sendo que a gente não tá assistindo os livros. A gente tá assistindo a série de Game of Thrones, que foi baseada, sim, nos livros, mas ela não é 100% fiel aos livros.
É, mas é que existe muito aquela coisa da verossimilhança dentro daquele universo. Dentro daquele universo, aquilo tem que fazer sentido. E exatamente, aquilo que você falou também. Infelizmente, os livros e a série já se separaram quase que por completo, apesar de que, na verdade, o George R. R. Martin contou o final já pros produtores, né? Eu acho até que talvez ele use o final da série como um, digamos assim, teste pra ver se a galera vai gostar do final, qualquer coisa ele muda.
É aquilo também, tipo, os livros eles possuem muito mais conteúdo, né? Eles possuem muito mais espaço pra inserir informações ou coisas que as séries não permitem. É que nem acontece, por exemplo, com adaptações de filmes de livros pro cinema, né? Os livros, eles têm muito mais conteúdo que os filmes. Então, muita coisa que deveria estar nos filmes, não tá nos filmes por questões de adaptação. Eu acho que teve uma discussão muito grande com Harry Potter, na época que saiu o último livro, que teve muita mudança, se não me engano. Só que é aquilo, a gente tá assistindo o filme. Pro filme, aquela tal informação, ela não é necessária, né? Porque outra coisa não aconteceu nos filmes anteriores, então não faz sentido a gente criticar o filme baseado nesse ponto.
Mas o que me chateia é o quanto as pessoas estão estereotipando o fã. Por exemplo, eu sou fã de Resident Evil. Aí alguém que joga mais casualmente Resident Evil vai lá e fala: ai, cara, esse Resident Evil 2 Remake é muito legal, o que, que você achou? Ou mesmo que ela não me pergunte o que eu achei, ela tá conversando lá comigo, aí ela fala: ah, eu gostei muito do Resident Evil 2 Remake. Aí eu viro: ah, eu também gostei, mas eu acho que ele tem alguns problemas. Aí a pessoa já vira e fala assim: ah, ó lá, chata pra caramba, esses fãs é tudo chato, sabe? É, eu queria até sair um pouco em defesa dos fãs, porque eu vejo isso acontecer muito, não só com Resident Evil ou Game of Thrones, mas com quadrinhos e adaptações de quadrinhos e não sei o que lá. E as pessoas não podem mais ser fã, cara, porque tudo falam que o fã é chato. Ok, existem pessoas chatas e tóxicas em qualquer fanbase, mas eu acho que é muito mais no sentido de que as pessoas querem falar sobre o que elas gostam, sabe? Elas querem participar daquela discussão, daquele debate e tudo mais, e as pessoas veem muito o fã como o arrogante que, ó lá, ele já quer falar que ele sabe mais. Agora, se ele tá corrigindo você, qual é o problema também? Por exemplo, você falou um negócio, sei lá, errado, vamos supor: ah, a história do jogo tal é redondinha, e você fala: ó, na verdade não, tem isso, 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 isso que poderia ser melhor, que eles não encaixaram direito. Ó lá, ó, tá sendo chato, não sei o quê. Eu acho que isso que não é muito legal, e isso eu acho meio tóxico por parte das pessoas que dizem que não são de uma fanbase e que ficam taxando fanbase de tóxica, sabe? Eu acho meio hipócrita isso, você não acha?
É aquela questão do ataque à pessoa e não ao argumento, né? Quando tá conversando com uma pessoa, se a pessoa falar algo, se ela fala A e daí tu fala B, a pessoa acha que ela tá atacando tu e não o A que tu falou. Então as pessoas, elas têm que se ligar mais nisso. Tem que ter debate civilizado. Eu acho que isso tá faltando no hoje em dia. Debater argumentos e não baseado em gostos. Eu, por exemplo, é muito raro eu debater com uma pessoa que não curta a franquia. Eu sou bem chato com essa questão, assim. Se eu ver, por exemplo, o fulano, ele não é fã da franquia, ele só jogou Resident Evil 2, ele tá falando lá que a história é 100% correta. Eu só passo reto pra não criar treta, porque eu sei que aquela pessoa, se eu falar, não é a história correta, ela tem problemas, aquela pessoa, além de ela não aceitar os meus argumentos, ela vai achar que eu tô atacando ela. Então é bem complicado isso, porque as pessoas não sabem mais argumentar e debater civilizadamente. Elas acham tudo que tem que ser como eu acho que deva ser, né?
Sim, isso que você falou é muito verdade, porque por um bom tempo eu fiquei sem dar a minha opinião das coisas. E aí eu pensei, falei: cara, eu acho que eu estou há tantos anos e isso não me faz melhor do que ninguém, deixando muito claro. Aliás, você não fazer parte de uma fanbase não te torna melhor do que ninguém, e o contrário também é válido. Você fazer parte de uma fanbase também não te torna melhor do que ninguém, Mas eu pensei assim, poxa, eu estou no meu canal, eu estou falando de um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estudo há muitos anos. Então, pô, eu acho que eu tenho direito. Não é nem propriedade, é direito de falar o que eu penso sobre as coisas. E esse podcast aqui tá sendo muito corajoso, inclusive, porque eu tô meio que, assim, falei e saí correndo, sabe, ultimamente? Eu tô meio nesse modo, assim, sabe? Mas a gente não fala por mal, é isso que as pessoas precisam entender. Que quando a gente faz esse tipo de coisa, isso se chama feedback. E eu acho que toda empresa, seja a Capcom, seja o George R. R. Martin, seja a Disney com Vingadores ou com Star Wars, eu acho que o feedback sempre é muito importante. Não é nem na questão de fanservice, mas é importante pra eles saberem um norte, pra eles terem um norte. Claro, eles têm todo o direito e liberdade criativa pra fazer o que eles quiserem. Mas feedback nunca é demais.
É, o Resident Evil 2 é um grande exemplo disso, né? Ele foi muito bom, todo mundo gostou de jogar ele, mas ele teve esses problemas com a história. Se a gente não desse esse feedback pra Capcom, dizendo, Capcom, olha, a gente não quer isso, tá? A gente quer uma história mais redondinha, certinha, com o cano da série. O Resident Evil 3 poderia ser completamente diferente do original, né? Então o Resident Evil 8 poderia não ter nada a ver com a franquia, então é sempre bom esse feedback, principalmente dos fãs, que são pessoas que conhecem a franquia de cabo a rabo, pra ela ter essa noção, né? Principalmente com a questão da história.
Foi o feedback, por exemplo, que fez com que eles não seguissem a história e o ritmo do Resident Evil 6 na série. Eles viram que, não, olha, não foi bem aceito, isso aqui não foi bem aceito, esses personagens não foram bem aceitos. Então, vamos recalcular. Vamos ver o que, que dá pra fazer, o que, que tem que ser mudado. E, mais uma vez, Resident Evil 2 Remake, ele é um jogo excelente, não é perfeito, tanto é que meio que já foi até esquecido, né? A galera já meio que seguiu em frente pra outros jogos e tudo mais, e também não tá errado. Mas ele não é um jogo perfeito nessa questão de narrativa e tudo mais. Eu tô conversando muito com alguns fãs, você mesmo, a gente conversa em particular, as pessoas muito mais tranquilas do que eu, assim. Por exemplo, tenho amigos que falam, ah, cara, eu já nem sigo tanto a história porque eu já meio que desanimei, assim. E eu falo, não, não desanime, vai melhorar, não faz assim. Mas você vê que elas estão, assim, decepcionadas, e aí quando você vê um pessoal falando esse tipo de coisa, o pessoal da capa, ah, o que é você que faz? E, ah, não, mas importante é diversão, não é continuidade.
É, aí piora, né?
É, sabe?
Ah, não dá motivos pra voltar atrás no pensamento. Que nem a Moni falou, eu sou uma das pessoas, não que, meu Deus, eu nunca mais vou jogar Resident Evil, ou que eu nunca mais vou me empolgar pra série. Mas é difícil tu se empolgar pra série quando tu vê que a Capcom ou a produtora do que tu é fã meio que não tá ligando pra aquilo que tu se importa, né? É a mesma coisa que fosse o inverso. É a mesma coisa que Resident Evil 2 ele fosse sensacional na história e fosse uma gameplay só de ação, sem terror, sem nada, assim, sabe? O pessoal que gosta de terror, que prefere um survival horror em Resident Evil, ele ficaria triste, ele ficaria, nossa, cara, pô, não é isso que eu quero pra franquia. Eu quero jogos que eu sinta medo, que fosse survival horror de antigamente. Então eles iriam criticar da mesma forma que a gente tá criticando os pontos que a gente não gostou, pra, exatamente como a gente falou, a franquia melhorar. A história já tava pronta, era só tu fazer certinho a história como tava no R2 original, mas ela teve preguiça de fazer e acabou indo pro básico do resumão.
E mais uma vez a gente não teve um Resident Evil 2 definitivo. Foi só mais uma versão dos eventos do Resident Evil 2. E o jogo, ele é incrível, né? Ele é muito bom, mas ele podia ser melhor e tomara que com esse feedback eles não cometam o mesmo erro com a história do Resident Evil 3 Remake e que, na verdade, eles até aprofundem essa história, porque tem muitas coisas que dá pra aprofundar na trama do Resident Evil 3. Agora, vou te fazer uma pergunta, e essa é a pergunta que vale R$1 milhão.
Tô precisando, hein?
Não, é muito mais pessoal, assim. É, o que, que você gostaria de ver a partir de agora na série? Por exemplo, ah, eu quero ver tal personagem de volta, eu quero que façam isso, eu quero que façam aquilo. Tipo, se você pudesse fazer um enredo de um Resident Evil, assim, como seria?
Eu gostei muito dos rumores que tiveram sobre o Resident Evil 8. Gostei bastante, eu fiquei bem empolgado pra aqueles rumores. Até falei contigo, acho que foi quando o R2 saiu, a gente começou a conversar sobre a história. Até falei pra ti que a minha única esperança era o R8 e foi por esse roteiro. Aquela história que seria o Chris investigando a empresa que criou a Eve, né, numa ilha deserta. Que eu acho que faz muito sentido pro que eles propuseram no final do reset. E também descobrindo um pouco mais sobre a Umbrella Azul. Eu acho muito interessante essa história e eu acho que seria bem legal se tivesse. Tudo bem, seria um pouquinho mais do mesmo, é a mesma coisa que a gente sempre vê, a BSA investigando empresas, né, bioterroristas, tipo de coisa, mas ainda assim, ele manteria um bom caminho na questão de história. Na questão de gameplay, o tanto faz pra mim, o R2 Remake, ele foi sensacional na gameplay. Eu acho que eles poderiam continuar por essa pegada nos próximos jogos, sem problemas, e também o Resident Evil 7. Resident Evil 7 eu gostei bastante. Não prefiro primeira pessoa do que em terceira pessoa, prefiro terceira pessoa. Mas se for em primeira pessoa, que eu acho que vai ser difícil, mas caso viesse a ser, seria tranquilamente. Caso fosse que nem no Reset, focado em survival horror, focado em terror psicológico, que nem foi no Reset. Então, quero isso na franquia. Eu fiquei meio desempolgado com a Capcom ficar fazendo conexão com a história, porque eu meio que vi essa questão da Capcom desapegar da história e fazer jogos meio que independentes. O Re 8, por exemplo, ele poderia muito bem ser um jogo independente, mas que também tivesse conexão com o Reset, que era uma questão da empresa que criou a Eve, porque se fosse assim, ele é um jogo completamente independente. É só o Chris indo investigar uma empresa que cria armas bioterroristas, né? Ficaria bem legal essa conexão e seria bem simples de fazer. E tu?
É que esses rumores do Resident Evil 8, a pessoa que falou, ela já falou outras coisas também que não tinham nada a ver em relação ao Resident Evil 2 Remake. Sim, sim. Então eu nem tô botando muita fé. Ultimamente eu ando bem com o pé atrás com rumores e tal. Eu noticio, porque, né, é o meu trabalho e tudo. Mas eu sempre falo, gente, pode não ser nada disso. Como foi o que aconteceu com o próprio Resident Evil 2 Remake, inclusive dessa mesma pessoa que tá fazendo os rumores em relação ao Resident Evil 8. Antes de eu começar a falar o que eu gostaria, aquilo que você falou agora, ah, porque é sempre a mesma coisa, mas é que também, assim, você não pode também sair muito do foco, né?
Tipo, é, exatamente.
A gente fala de corporações e conspirações de bioterrorismo e tudo mais, não dá pra sair muito disso. E esse é o tema central de Resident Evil. E é dentro deste tema que a gente tem que ficar. Então, eu, por exemplo, faria algo assim. Eu traria o Morgan de volta, porque, assim, a gente tá muito carente de vilão. A Eveline do Resident Evil 7, cara, não foi tão boa. Tipo, o Jack, que é uma vítima, na verdade, foi muito melhor vilão, entre aspas, do que a Eveline. O próprio Lucas Baker foi muito mais vilão do que a Eveline.
É, eu acho que o vilão do Resident Evil 7 é exatamente o Lucas, né?
Sim.
Porque se tu for ver, a Eve é praticamente um animal, no sentido literal. É. Porque ela tem sentimentos básicos, ela não raciocina direito. O Jack, por exemplo, ele tá seguindo meio que, né, uma vítima, que nem tu falou. Acho que o único vilão mesmo ali que é vilão seria o Lucas, que tá realmente ali por vontade própria fazendo maldades.
Sim, ele é uma pessoa ruim, ele é um psicopatinha e tudo mais. E
exato.
Eu acho que a gente tá carente de vilões, e o último bom vilão que a gente teve foi o Morgan no Revelations. Ah, é complicado trazer um personagem de um jogo spin-off? É, mas, cara, na boa, a essa altura do campeonato, só traz o cara de volta. Ele, primeiro que ele prometeu voltar. Então, traz. E, tipo, faz uma introdução a ele e fala, ó, tem o jogo de origem dele. É esse aqui, Revelations. Tipo, usa isso até de material de marketing pra vender o Revelations. Traz o cara. E aí, dá pra conectar, por exemplo, ele com a família do 6. E aí você liga a família a conexões. Aliás, ó, família, conexões. Cara, dava muito pra você fazer. E aí você bota toda uma corporação do governo. Cara, se for preciso, mata Chris. Tipo, chegou perto demais da verdade. Tem que haver sacrifícios em prol de uma coisa maior. E aí a gente traz de volta uma Jill Valentine, explorando tudo. Nem que comece o jogo tipo assim, ó, Chris morreu. Claro que a gente gostaria de ver. Aí depois a gente pode descobrir toda a verdade. Que nem aconteceu com o Marcos, por exemplo, que a gente vê um flashback dele morto e tudo mais. A gente pode acabar descobrindo como que isso aconteceu, como foi o desenrolar disso. Trazer a Jill, já que gostam tanto do Leon, bota Jill e Leon trabalhando juntos. Eu acho que seria muito legal e não tá tão difícil. Você amarra Resident Evil 6, Resident Evil 7, Revelations, traz a Jill de volta, ainda bota ela com o Leon e faz uma ligação que os fãs sempre esperaram, que a Jill e Leon. São coisas que dá pra fazer e eu gostaria muito de ver alguma coisa assim. Nossa, já viajei alto aqui.
No caso, dois caminhos diferentes, né? Tu vai mais pra um lado mais robusto da história, enquanto eu prefiro uma coisa mais simples, né? Porque eu gostei muito do Resident Evil 7. O Resident Evil 7 é aquele ditado, né? É menos é mais. Então, o Resident Evil 7, ele teve uma história muito simples. mas que ainda assim te preenche, por causa da questão dos personagens. Porque o que segura a história ali basicamente é os personagens, porque não tem nada sobre bioterrorismo na história, a não ser a partir do final ali, que tu vai no laboratório ali do Lucas. Mas o que segura durante todo o jogo é essa questão da Eve, a questão dos Bakers lá, né, como que eles foram atingidos, quem são eles. Eu prefiro uma questão mais simples, que nem eu falei, teve aqueles rumores do rapaz lá que errou tudo no R2. Se fosse daquele jeito, o Chris indo procurar tal empresa, ter conexões realmente com outras coisas, talvez, né, com outros personagens que a gente já conhece, mas nada muito gritante, sabe? Eu acho mais uma coisa mais simples, mais focada, do que algo mais robusto, com várias reviravoltas na história. Então acho que tu já vai um pouquinho mais pro outro lado.
Na verdade, eu nem acho que é tão robusto e tão complexo assim, porque primeiro que serviria muito mais pra amarrar pontas soltas de coisas que a Capcom meio que tá deixando de lado, assim, ah, não deu certo, deixa. Eu acho que a gente precisa começar a ligar os pontos. E isso é bom até, que nem eu falei, para outros jogos também. Fazer as pessoas voltarem a jogar outros jogos, conhecer histórias de origem e tudo mais, eu acho que seria interessante. E eu não acho que é tão complexo assim, porque a própria história de Resident Evil 1, 2, 3, tem um monte de coisinhas que contam um todo, né?
Sim.
É que a gente que acaba se aprofundando mais, mas eu acho que tá faltando algumas reviravoltazinhas, sim, viu? Em Resident Evil, porque tá tudo muito fácil de adivinhar.
É, realmente.
Então, umas surpresinhas tá faltando um pouco, eu acho. Assim, pra mim já foi surpreendente quando mostraram o Chris no set, né? Não esperava por aquilo, de verdade. E a volta da Umbrella foi surpreendente.
Verdade.
Porque eu achava que eles já tinham desencanado daquilo. Não aprovo 100%, mas assim, trouxe de volta. Então agora, toma que o filho é teu, né?
Vou formar aqui a minha história. Seria o Morgan, a Jessica e a Alex Wesker se juntarem, fazerem a empresa maligna suprema.
Ué.
E daí se junta Leon, Chris, Jill, Ada, Claire, pra todo mundo enfrentar, tipo, Vingadores. Não, tô brincando.
Não, a Ada, na verdade, ia ficar só, tipo, levando de um lado pro outro, né?
É, a Ada seria aquela que gravava num smartphone pra botar no YouTube e ganhar uns trocados.
Exato, é, a Ada, ela é aquela que sai levando de um lado pro outro, assim, ela, ela é bem informada, ela pega a informação de um, pega a informação do outro, e aí faz acordo com um, faz o acordo com o outro, levando essas informações. Acho que isso é importante também. Resident Evil 2 Remake aconteceu agora, então a presença da Ada tá muito marcante ainda na cabeça da galera. Dá pra trazer de volta. E você falou da Alex, né? Da Natalex, na verdade.
Natalex.
Eu até esqueci dela, mas ela também tava dentro do meu plano. Por quê? Porque ela já tá adulta.
Tá adulta, exatamente. Até quando a gente tá conversou esses tempos, né? Sobre isso.
Então dava pra fazer, tipo, um jogo nos dias atuais com a Natalex já adulta, se unindo ao Morgan, a Jessica sendo o contraponto da Ada, porque a Jessica, ela é pro lado da anti-heroína vilã, enquanto a Ada é anti-heroína pro lado dos mocinhos. Eu que eu não sei aqueles alinhamentos de lawful good, não sei o que lá, a Jessica.
É, ela é meio malvada, assim, ela meio que não liga de fazer mal pra conseguir o que ela quer, enquanto a Ada, por exemplo, ela meio que se importa, assim, ela não é totalmente malvada, ela consegue o que ela quer, mas ela não precisa sair matando todo mundo pra isso também.
É, eu acho que a Ada seria mais um chaotic good, assim, talvez.
Eu não sei, né, sobre essas...
É, eu não sei desses alinhamentos também. Tô só falando aqui um monte de groselha, inclusive. É, digam aí nos comentários o que, que vocês acham desses alinhamentos que eu fiz aqui. Se a Jessica seria neutral evil e a Ada seria uma chaotic good, alguma coisa assim. Enfim, mas eu acho que tá faltando, sim, algumas ligações. E eu acho que não ficaria difícil, não precisa ser tudo no 8. Dá pra você fazer com calma. Faz um pouco num jogo.
Com certeza. Até porque tem Revelations também, né? Acredito que eles vão soltar algum Revelations 3.
Isso.
Eu acredito que se a Natalix for voltar, ela vai voltar num Revelations 3.
Poderia ser até uma história de como a gente vai, de repente, veria ela num 8. A consolidação dela como vilã. Seria bem bacana. Então, vamos ver o que nos aguarda no futuro de Resident Evil.
É, eu não sei se a Capcom colocaria tanto o Morgan quanto a Jessica, quanto a Natalix no 8. Porque eu acho que a Capcom, né, ela segue mais aquela questão. Os spin-offs não se misturam com a franquia principal diretamente. Vamos usar aqui um exemplo da Marvel. A Marvel no cinema e tem a Marvel no, nas séries que tinha da Netflix. Todo mundo queria os heróis das séries nos filmes dos Vingadores, mas não tinha como fazerem isso, porque as pessoas precisariam assistir essas séries pra entender quem é aquele personagem, como ele chegou ali, como ele apareceu. Então acho que isso também puxa um pouco pro Resident Evil. Seria complicado, porque, tipo, tu teria que fazer outra pessoa jogar os jogos antigos, obrigatoriamente, pra entender o que tá acontecendo ali. Então acho que a Capcom não vai pra ir pra esse lado, não, no RE8. Acredito que eles trazem vilões novos no RE8, ou usam vilões que já apareceram na série principal, no caso que é a empresa, por exemplo, que criou a Eve, né?
Também acho, com certeza, eu acho que não vão trazer de volta, mas eu gostaria. Eles deixaram o gancho, então usa.
A Capcom é meio pirata, ela adora deixar gancho na franquia.
Não, e tipo, cara, a essa altura do campeonato, usa as armas que você tem, sabe? É muito raro a chance disso acontecer, mas a não ser que Dai Sato, maravilhoso, voltasse como roteirista pra ele pegar os personagens dele, porque, por exemplo, Morgan é citado no Revelations 2. Seria legal ver alguma coisa nesse sentido, eles trazerem o Dai Sato aí, contratar ele como roteirista fixo de Resident Evil e amarrar essas pontas soltas de spin-off e de série principal. Eu acho que isso é esperar muito. Vai ser uma coisa muito menos redondinha do que a gente espera, infelizmente. Mas seria, tipo, o meu sonho de enredo, eles amarrarem todas essas pontas. Não é exatamente como eu falei, mas...
É, eu acho que exatamente é isso que tá faltando na franquia, na questão de enredo. Eles pegarem e sentarem, ó, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o fulano tal e a gente vai usar ele no 1, 2 e no 3, no Revelations, por exemplo. Eles meio que lançam o jogo, esperam receber o feedback da galera pra ver, ó, esse personagem aqui a galera gostou, não gostou, então não vamos usar, vamos descartar e vamos usar outro. Eles meio que, parece que eles não tão seguros do que eles estão planejando. Sim. Enquanto outras empresas de outros jogos, eles não esperam. Eles estudam o mercado, vê como é que vai ser, eles já sabem como é que vai ser a reação, né? Eu acho que falta isso também na Capcom, essa questão de sentarem e planejarem o futuro da franquia e não ficar jogando um monte de coisa, vamos ver o que acontece e daí a gente faz alguma coisa. Sobre o feedback da galera, né?
É, vivendo de jogo em jogo e também aquilo que você falou, ah, não, porque vai ter que jogar aquele jogo pra saber, vai ter que jogar o spin-off pra conhecer aquele personagem. Cara, assim, a série tem 23 anos, isso é inevitável, a não ser que você rebuta logo, então acaba logo com a série. Tipo, isso é inevitável, pra você conhecer a história daqueles personagens, você saber da onde ele veio... Não tem muito jeito, sabe? A própria Resident Evil 7, que por mais que tenha sido uma história mais isolada, tem um Chris, tem uma Umbrella. Sim. Você vai falar, o que que é isso? Sabe? Você vai querer jogar os jogos antigos pra ver? Não tem como fugir disso, sabe? Esse que é o grande problema.
É, que vai mais da questão do jogador casual, né, que a gente citou mais cedo. Às vezes tem muito jogador casual que não jogou os Revelations, mas que acompanha a franquia numerada, né. Uhum. Tipo, eu conheço alguns streamers grandes aí, que inclusive jogaram RE2, mas nunca tocaram no Revelations, porque não se importam tanto com a série e preferem jogar só a franquia principal, entende? Então mais pra esse lado, assim, daí tu vai ter que fazer essa pessoa assistir um resumo no YouTube de quem é aquele personagem.
Mas é aquilo que eu falei, eles podem usar isso como material promocional, saca?
É.
Vou fazer contando a história daquele personagem, faz trailer, mostra a história do personagem, mostra, sei lá, cutscene do Revelations. Isso já vai despertar o interesse de jogar o Revelations.
O Devil May Cry fez isso muito bem no 5, né? Com aquele resuminho. Seria basicamente o que a Capcom poderia fazer pra apresentar o personagem pra pessoa que não conhece, que não jogou os antigos, assim.
Exatamente. Então, assim, dá pra fazer. É só ter boa vontade, ter um bom roteirista. Vamos esperar aí que os deuses dos videogames abençoem a Capcom pra que Resident Evil 8 tenha uma história redondinha e que feche vários arcos abertos e várias pontas soltas aí.
Que nem eu falei, eu meio que perdi um pouco daquele entusiasmo pro futuro do enredo da franquia. Mas a gente é fã, a gente torce pra que, né, os próximos jogos e as próximas decisões da Capcom sejam muito boas pra franquia. Eu vou continuar aqui, sempre conversando com a galera e continuando a conversar sobre Resident Evil, mesmo que eu meio que desempolgue um pouco da franquia. Mas quando lançarem um novo jogo, eu vou estar gritando. Quando lançarem um novo jogo, eu vou estar jogando. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é diminuir a empolgação, diminuir o hype que a gente sempre tem, né? Eu fiquei muito hypado pro RE2, por isso acho que talvez foi a minha decepção, foi exatamente por causa desse hype.
É, eu acho que aconteceu com todo mundo, apesar de todo mundo saber o que eu penso sobre remakes, eu também fiquei um pouco hypada. Não dá pra fugir disso, é a nossa franquia favorita. É,
exatamente.
É aquilo que você falou, por mais que às vezes a gente desanime e tudo mais. Já aconteceu comigo, assim, de não me empolgar tanto com alguma coisa, com um jogo, sei lá, por exemplo, o próprio 6, que me desanimou bastante, me decepcionou em vários aspectos. O próprio 5 também me decepcionou em vários aspectos. Mesmo assim, é aquela coisa, a gente continua seguindo aquela história. Primeiro porque a gente quer ver no que vai dar. E segundo porque a gente tem um carinho por ser a nossa série favorita. E porque a gente sempre espera que ela retome as rédeas. Eu acho que isso tá acontecendo agora. O Resident Evil 7 foi uma boa saída. Então eu tô bem confiante e eu espero continuar assim.
Os próximos jogos da franquia, eles só precisam ser a fusão dos últimos dois. Resident Evil 7 teve uma história legal, redondinha e certinha, por mais que não seja complexa, ela teve uma história boa. R2 com uma gameplay fantástica, faz lá a carta fusão do Yu-Gi-Oh!, dá um baita jogo pra franquia e daí sim, aí a gente vai começar a confiar mais na Capcom nessa questão do futuro.
Exatamente. Resident Evil 2, jogabilidade e clima. Um pouco também do clima dos Revelations, com as reviravoltas e tudo mais que o Daisato fez muito bem. E a forma narrativa de Resident Evil 7. Capcom, você tem a fórmula nas mãos.
E o elemento X.
É isso. Tudo que há de bom. Minhas meninas super poderosas. Bom, gente, essa foi a nossa discussão aí sobre o futuro da série Resident Evil, nossos pitacos, nossas opiniões. Eu acho que foi um debate bem legal, bem positivo. Eu gostei muito de conhecer os pontos de vista do Dead, gostei muito de expor os meus pontos de vista também. Quero saber o de vocês, então deixem aí nos comentários quais são os pontos de vista de vocês em relação ao futuro da série, o que vocês gostariam de ver, o que vocês acharam das nossas opiniões, nossos pitacos aqui, se vocês concordam. Se vocês discordam, tudo com muito respeito, porque a gente tem que fazer da nossa fanbase de Resident Evil o melhor lugar possível para que ideias possam coexistir. E quero agradecer o Dead por ter vindo aqui comigo com essa tarefa de encarar essa coisa de falar sobre o futuro de Resident Evil, que não é uma coisa muito fácil, uma franquia de 23 anos.
O pessoal pega muito em cima, né? Quando começa a falar sobre a franquia, sobre o futuro, porque quando tu fala uma coisa que eles não querem ouvir, eles começam a pegar no teu pé. Não, mas tamo aí. Eu queria agradecer por ter me convidado. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito fã do Resident Evil Database, do trabalho da Moni, ela sabe disso. Muito tempo atrás, quando eu comecei meu canal, lá em 2013, 2014, eu me inspirava muito no conteúdo que ela criava. Tá aqui participando a convite dela nesse podcast. É tipo, sabe quando o círculo se completa? É mais ou menos o meu sentimento depois que ela me convidou e eu participar desse podcast aqui. Então, muito obrigado, Moni, e obrigado ao pessoal. E sem brigar nos comentários, tá, guys? Aqui é todo mundo debatendo, conversando civilizadamente, que nem eu já falei aqui agora, hoje, nesse podcast.
Exatamente, pois já diria a Chiquinha no Chaves, da discussão nasce a luz.
É, exatamente.
Vamos transformar tudo isso aí em boas energias, bom feedback, para que os melhores jogos venham agora dessa safra que a Capcom tá indo super bem. A tendência é só melhorar agora. Eles têm coisas boas a fazer, eles têm boas ferramentas. Então vamos torcer aí para que saia o melhor disso. E eu também sou super fã do seu trabalho, Dead. Você manja muito. Gosto muito do seu trabalho com as lives também. Seu trabalho com os designs.
Muito obrigado.
Então, gente, não se esqueçam de seguir o Dead nas redes sociais. Se inscrever no canal dele. Todos os links na descrição, hein? Nada de passar batido, não, hein? Porque o conteúdo dele é muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E lembrem-se, galera, é muito importante que vocês saibam que quem torna este podcast possível são vocês, os apoiadores do Resident Evil Database, que nos apoiam tanto no Padrim quanto também no PicPay. Então, considere nos apoiar para que nosso podcast continue acontecendo. Vai lá no nosso Padrim, padrim.com.br/Resident Evil Database, ou então segue a gente lá no PicPay e ajuda a gente esporadicamente, quando você quiser, no valor que você puder também, para que o nosso podcast possa ter uma continuidade, vida longa ao Face Your Fear. Eu particularmente tenho muito orgulho desse projeto e espero que ele continue acontecendo por muito tempo. Então vai lá, veja as nossas recompensas. E é isso! Vamos encerrando então essa edição do Face Your Fear. Até o próximo episódio. Valeu, tchau!
Falou, gente!